Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana.
Chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, é o Mercado em 15 Minutos. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a você que escolheu clicar aqui nos muitos links pelos quais nós transmitimos. Todas as segundas-feiras, você sabe, esse é aquele nosso encontro semanal, 15 minutos preciosos aí para você seguir muito bem informado na sua semana. Hoje, segunda-feira, última segunda-feira de abril, 29 de abril de 2024. E é mais uma transmissão ao vivo, direto aqui do Investment Center do Itaú Personalité, na Zona Sul da capital paulista. Eu, Michele Trombelli, jornalista, e com ele o Martim Iglesias, que é especialista líder em investimentos do Itaú, professor universitário também. Tudo bem, Martim?
Tudo bom, muito bom dia para você e para todos os que nos assistem.
Bom dia, bom, vamos juntos lá. A Bolsa de Valores de São Paulo teve uma semana positiva, depois de dados importantes sobre inflação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Na sexta, o principal índice da B3 subiu 1,5%, fechando a semana com valorização de 1,12%, aos 126.526 pontos. O fator Petrobras teve também um papel importante nesse resultado, Martim?
Também teve um papel importante, teve a questão da aprovação, né, a votação e a aprovação do pagamento de 50% dos dividendos que tinham sido retidos. Isso ajudou o mercado certamente, a alta da ação na quinta e na sexta-feira, mas teve bastantes outras coisas importantes durante a semana, né? Então, como você citou, teve inflação nos Estados Unidos aqui, já podemos falar daqui a pouco do queridinho dos Estados Unidos, tá? Do PCI, mas falando um pouco aqui do IPCA 15, veio abaixo das expectativas, o número veio 0,21%, abaixo da leitura anterior, que era 0,36%, abaixo das expectativas do mercado, na casa de 0,26%, qualitativo veio em linha com aquilo que era esperado, né? Então, sem surpresas, a leitura anual, a janela de 12 meses, em 3,77%, então no ano, que já está bem dentro aí daquilo que a gente espera que venha a fechar o próprio ano, né? Que a nossa projeção é 3,7%. Então, notícia boa aqui vindo da inflação. Tivemos dados de confiança do consumidor bons também, né? Tivemos uma alta do índice, coisa que não tinha acontecido esse ano, quer dizer, a máxima aí tinha sido de confiança em dezembro, né, do ano passado. Então, dá a impressão de um início de uma reversão. E acho que o lado que melhorou, que provocou essa melhora no índice, basicamente foram as expectativas futuras, né? Então, acho que o conjunto aí da obra da semana foi positivo por isso.
Bom, e ainda falando do Brasil, foi uma semana também bem importante no que diz respeito ao avanço da reforma tributária, não é isso?
Na verdade, o governo apresentou aí uma proposta de regulamentação da reforma que tinha sido aprovada. A questão do IVA, parece, aquele imposto sobre valor agregado é importante, basicamente. Como que isso se dará, segundo a proposta? Através de três impostos: um imposto sobre bens e serviços, uma contribuição, né, contribuição sobre bens e serviços, e um imposto seletivo, né? Tem também produtos isentos, tem 15 produtos de alimentação básica que não tem esse tipo de imposto, né? E temos esse famoso imposto seletivo, né, que acontece em outros lugares do mundo também, o pessoal chama imposto do pecado, né? Sobre álcool, sobre tabaco, sobre bebidas açucaradas, também sobre o petróleo e gás, né? Então teria
poluentes,
teria
isso, né? Que
exatamente,
fazem mal ao
ambiente. Exatamente. E aí o conjunto aí, na média, se espera alíquotas de 26,5%, o próprio Bernardo App, que é basicamente o secretário da reforma tributária, afirma que isso, ou seja, menor do que seria hoje, se a gente faz um cômputo geral, que segundo ele seria de 34%. Vamos continuar aqui acompanhando, vamos ver o andamento de tudo isso no Congresso, né? É certamente algo extremamente importante.
Bom, então bora falar dele, né, o queridinho, o PCI, e também como se comportaram as principais bolsas americanas na semana passada. Na sexta, os três principais índices de Wall Street tiveram ganhos expressivos, com destaque para as empresas de tecnologia. O balanço da semana ficou assim: Nasdaq disparou 4,2%, SP500 subiu 2,7% e o Dow Jones teve ganhos de 0,7%. De certa forma, a leitura dos principais índices, né, de inflação, aí desse que é um dos principais índices de inflação dos Estados Unidos, foi positiva, Martim?
Acho que no conjunto da obra, sim, mas tem algumas preocupações, tá? Tem algumas preocupações. Bom, tivemos aí, partindo aí do PCI, né, o núcleo do PCI, do índice preferido pelo Banco Central Americano, ele ficou em 0,30%, dentro das expectativas, né, no ano, uma leitura de 2,8%. É interessante porque o mensal veio nas expectativas, mas o anual veio acima, isso porque foram revisados os números de janeiro e de fevereiro, tá? Então, o número... cheio também dentro das expectativas, mas ainda resiliente, tá? Então tem uma preocupação com a resiliência da inflação, é o que o Banco Central Americano tem dito, né? Diversos dirigentes têm se mostrado preocupados com isso, tanto é que, de fato, a decisão que vem aqui era na quarta-feira, que tem uma reunião de política monetária na quarta-feira, feriado aqui no Brasil, mas lá eles vão estar fazendo a reunião. E aí, basicamente, vamos ver, né? Temos que esperar também dados do PIB, né? Na verdade, já saíram os dados do PIB, 1,6% abaixo daquilo que tinha sido a leitura anterior, de 2,5%, portanto, apresentando uma desaceleração. O que temos que esperar é ver também a segunda leitura do PIB, que sai em 30 de maio, né? Então, essa foi uma primeira leitura, vamos ver a segunda leitura, geralmente é mais preciso, tá? Mas mostrou uma desaceleração. Aparentemente, isso seria bom, se você pensa que a preocupação é com o aquecimento da economia americana, mas, a princípio, a queda foi um pouco mais forte do que esperado, e isso, junto com a inflação resiliente, pode estar trazendo algum sinal de preocupação. Temos que continuar acompanhando os números, as declarações e principalmente a decisão do Fed na semana que vem e o comunicado, a entrevista coletiva do presidente da instituição após a decisão.
Do Fed nessa semana, quarta-feira.
Nesta semana, perdão. Eu falei outra coisa, nesta.
Bom, e quais outros sinais da atividade econômica, também da política monetária lá no exterior que a gente teve na semana passada?
Acho que tivemos dados bons sobre a Alemanha, né? Tivemos aquele índice IFO, né? Sobre a atividade econômica, mostrando aí uma recuperação, né, alinhado com os PMIs, que são os índices de gerentes de compras, também mostrando uma recuperação. Isso é bastante positivo de alguma forma. Tá? A economia alemã ainda está trabalhando com esses indicadores abaixo do pré-pandemia, mas mostrando uma recuperação, o que já é importante. Tivemos dados importantes também no Japão. O Japão manteve a taxa de juros inalterada, em zero, né, mas demonstrou também que precisa continuar acompanhando o ritmo da inflação, caso apresente alguma elevação, lembrando que eles têm meta de 2% ao ano por lá. Então, para ficarem atentos também, né, para ficarmos todos atentos em relação a isso.
Bom, e rapidamente aqui, Martim, eu gostaria de destacar o encontro do FMI, o Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que reúne alguns dos maiores formuladores de política econômica do mundo e também investidores em Washington. E o que de mais importante foi falado até agora sobre o cenário macroeconômico global?
Não, tivemos representantes nossos lá, a Gina Bacelli, basicamente economista-chefe do Private, teve lá também, né, nos trouxe notícias de lá. Bom, primeiro, eu acho que alguns pontos, né, o PIB americano resiliente, né, ou seja, mostrando um aquecimento ainda, tem esse número aí que acabei de citar aí, mas de qualquer forma o saldo do trimestre é um PIB americano resiliente, e a inflação também que persiste, né, a inflação teve uma queda importante sim, mas já parou de cair, então o processo de desinflação está perdendo algo de força, então isso é importante. Se discutiu também alguma preocupação em relação às eleições dos Estados Unidos, particularmente em relação à questão fiscal, né? Então até que ponto os próximos governos podem, né, trazem preocupações, ambos, sobre a questão fiscal americana, tá? Sobre a guerra também foi comentado, né, nenhum país, nenhuma potência, digamos assim, tem interesse em escalar a guerra no Oriente Médio, os conflitos no Oriente Médio, né? Então, de alguma forma, o preço do petróleo talvez se mantenha por aí, né, acho que é isso que o mercado espera. Tem também discussão importante sobre o dólar forte, particularmente aí nos últimos meses, que pode prejudicar de alguma forma o andamento de algumas economias emergentes. Tá? Então, acho que são as discussões que ficaram por aí.
Bom, a gente falou aqui na semana passada a expectativa para o balanço de algumas grandes empresas da área de tecnologia, chamadas Big Techs, que foram divulgados, começaram a ser divulgados na semana passada, e já tem alguns sinais aí a respeito desses balanços, o que eles indicam?
Tem. Na verdade, mais ou menos metade das empresas de tecnologia já apresentaram aí os seus balanços. O que aparece é um nível de investimento muito forte em inteligência artificial, né? Muita gente sabe da importância desse movimento. Tem quem cita que é talvez a maior revolução tecnológica desde a eletricidade, então algo bastante que pode ser bastante revolucionário, né? E a gente consegue ver, de fato, empresas como Meta, Microsoft, né? Mesmo Intel, Alphabet, IBM, colocando algumas pistas sobre a quantidade dos investimentos que elas estão fazendo nisso, tá? É importante, obviamente, continuar acompanhando não só o impacto nestas empresas, mas também o impacto que a inteligência artificial pode ter em outras empresas, né? Acho que os ganhos de produtividade que podem vir podem ser relevantes mesmo.
É isso. Bom, no mercado de câmbio, o dólar caiu na sexta e também no acumulado da semana. A moeda americana teve baixa de 1,6%, cotada a R$ 5,11, reflexos dos dados inflacionários também?
Não, certamente, né? Sobre a inflação nos Estados Unidos, particularmente, de alguma forma, os últimos números, particularmente o desaquecimento do PIB, né? Acho que trouxe uma possibilidade de que os juros voltem a ser cortados um pouco antes do que estava se prevendo, né? Uhum. Quer dizer, o mercado foi esticando o início do ciclo de cortes, agora essa foi uma notícia que veio na direção de que possa ser reduzido o prazo do início, tá? Obviamente tem as questões todas, né, que a gente tem que continuar acompanhando, atividade, inflação por lá, tá? Vale destacar aqui que o dólar continua em alta, né, quer dizer, no acumulado do ano a gente está com uma alta aí de 5,44%, tá? Apesar aí da queda da semana passada.
E que sinais chegam dos mercados internacionais nesse comecinho de segunda-feira?
Mercados bastante tranquilos. Em primeiro lugar, o petróleo, WTI na casa de 83%, o Brent na casa de 83 dólares. Brent na casa de 88 dólares, ou seja, bastante tranquilo. Bolsas na Ásia fecharam em alta, 0,79 a China, 0,54 Hong Kong, 0,81 Tóquio, então tudo em alta. Eurostock 50 no momento caindo um pouco, 0,22%, mas os futuros de Nova York em alta também, 0,17 Dow Jones, 0,23 o S&P. Então, digamos assim, um mercado calmo no exterior.
Bom, como você já cantou a bola aqui, a gente tem uma semana um pouco mais curta aqui no Brasil, quarta-feira feriado, dia do trabalho, e o que a gente pode esperar na agenda econômica, tanto aqui no Brasil quanto no exterior? Já tivemos dados hoje, né?
Não, tivemos o IGPM saindo hoje, 0,31% positivo, teve alguns números negativos anteriormente, aliás, o acumulado tanto do ano como em 12 meses ainda negativo, no ano é negativo na casa de 0,60, em 12 meses 3,04%, mas acho que a gente tem que acompanhar algumas coisas que não tem data certa exatamente de acontecer, né? Basicamente, divulgação de balanço nos Estados Unidos, né? Importantes empresas, inclusive a Amazon, Apple, WEG, e bancões como Santander e Bradesco no Brasil, né? Temos que discutir também, ou continuar acompanhando as discussões, melhor dizendo, da desoneração da folha no STF e também precisamos ver também os desdobramentos da reestruturação da dívida da Casas Bahia, tá? Uhum. Hoje já citamos, temos IGPM, temos também Caged, né? Sai hoje à tarde, né? Sobre dados de emprego. Na terça-feira, inflação ao consumidor e PIB da zona do euro. Na quarta, aí sim, o grande feriado aqui, mas como eu citei, decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, né, e a posterior é coletiva de Jerome Powell, numa coletiva longa, para discutir. A coletiva certamente é mais importante do que a decisão, porque é unânime praticamente, uhum, de que não haverá cortes nessa reunião. Tá? Na sexta, taxa de desemprego na Europa e também relatório de empregos, o payroll nos Estados Unidos, também muitíssimo importante para ver o aquecimento do mercado de trabalho e da economia americana como um todo.
Bom, e nessa semana, exatamente no dia 1º de maio, a gente lembra os 30 anos da morte de um dos grandes ídolos do esporte mundial, que é o Ayrton Senna. E por que a gente vai falar sobre isso aqui no Morning Call? Porque o Martim fez um texto muito interessante para o portal Inteligência Financeira sobre os ensinamentos do rei da chuva para o mundo dos investimentos. E quais são eles, hein, Martim? Divide um pouco com a gente aqui.
Não, acho que tem alguns importantes, tá aí, obviamente, os ensinamentos da filosofia de trabalho e dedicação dele, acho que se estendem um tanto a qualquer ramo de atividade, isso é importante. Né? Quer dizer, 1º de maio de 1994 ficou marcado para todos aqueles que presenciaram, acompanharam, né? Muitos viram a morte dele na tela ao vivo, né? Foi uma coisa realmente muito chocante. Agora, quando a gente pensa no legado dele, é um legado de determinação, né? Um legado de melhoria constante. Acho que os investidores podem trazer isso também para a sua própria vida, né? No sentido de pensar em se aperfeiçoar, de evoluir, adquirir conhecimento. A outra característica central para mim é uma consciência muito clara dos riscos que podem ser assumidos, né? Ou seja, ele sabia os seus limites e ia até eles, assumindo riscos de alguma forma ponderados, né? Ele indo até onde ele conseguia ir muito, né? Mas de alguma forma os investidores também devem ter cuidado, ponderar os riscos e assumir riscos que conseguem assumir, muitas vezes ligados até ao seu perfil de investidor. Acho que esses são os principais pontos. Tem um amigo meu, né, o Maurício Pelágio, colega de colégio, escritor, historiador chileno, que ele tem uma frase que ele usa muito, que diz: um homem só morre quando é esquecido, né? E acho que todos aqueles que viram cena têm que concordar, né? Também aqueles que entendem dessa frase ou que gostam dessa frase têm que aceitar que, de fato, o Ayrton Senna se tornou um imortal já faz muito tempo.
É isso, 30 anos depois estamos aqui falando sobre o legado dele, não só como atleta, mas como ser humano também. Acredito que tem muita gente que está nos ouvindo, a gente sabe que tem muito investidor jovem que acompanha aqui o Morning Call, que às vezes pode não ter a exata noção, né, do que ele representou. A gente ouve bastante falar, mas às vezes não tem a exata noção do que ele representou para todos nós. E assim encerramos essa edição do Morning Call. Eu te lembro que, além de nos assistir com imagens, você nos ouve sempre também em formato podcast. É só procurar ali nas plataformas de streaming por Estadão Notícias e lá dentro estaremos eu, Michele Trombelli, e ele, Martim Iglesias, no Morning Call. Obrigada por hoje, Martim.
Muito obrigado.
Obrigada pela companhia. Até semana que vem.